Minhas amigas e meus amigos, estamos de volta aqui com Gilberto Freire Neto para conversarmos, darmos continuidade, né, ao segundo bloco sobre a cultura da cachaça, a importância cultural da cachaça, eu diria, na socioantropologia do nosso país e principalmente da região Nordeste. Nós temos mais algumas perguntas, né? Quem não teve a oportunidade, né, de ouvir o primeiro bloco, eu recomendaria que eu fizesse, porque nós estamos trabalhando uma continuidade desses temas para aprofundar melhor o conhecimento sobre a nossa cachaça, ou seja, mais brasileira das bebidas. Gilberto, voltando às perguntas, eu tenho uma pergunta que eu volto novamente ao seu avô, o Gilberto Freire. Então, é conhecido, né, que Gilberto Freire, juntamente com o Luiz da Câmara Cascudo, né, os dois falaram e escreveram sobre o que se bebeu e se comeu no Nordeste. E aí a minha pergunta, sei que você é um estudioso desse assunto, né, ligado à gastronomia nordestina, né, como você insere a cachaça nesse contexto cultural da cachaço-gastronomia?
Jairo, eu não sou historiador, né, mas eu sou um leitor ávido de livros de viajantes que passaram aqui no século XVI, XVII, que contam a história do país, do Brasil, né, daquele país, daquela época. Né. Eu sou leitor de Gilberto Freire, claro. Eu sou leitor de uma série de outros escritores que falam da epopeia portuguesa, né, do ciclo do descobrimento. Eu sou leitor de leituras de terceiras partes, ou seja, eu consigo fazer leituras de escritos espanhóis sobre passagens em territórios portugueses, que muitas vezes estão distantes do que a gente chama de história oficial, e que mostram o olhar do outro sobre a nossa própria história. E, na maioria das vezes, as divergências são gritantes, porque a história oficial tentou criar uma narrativa mais bonita, vamos dizer assim, ou mais palatável daquilo que a gente hoje conhece, né? 22 de abril de 1500, chegada dos portugueses no Brasil, é como se, oh meu Deus, o Brasil existe, estamos chegando, e a partir de então a nossa história vai ser escrita dessa data para frente. Quando, na verdade, isso é um processo que vem de 1300, quando os reis portugueses começaram a plantar carvalho em florestas reais em Portugal. Por quê? Não sabiam ainda como, mas sabiam que seria pelo mar, né, em alguma coisa que flutuasse, que precisaria de boa madeira, que eles teriam a condição, a supremacia ou a necessidade de navegar no mar oceano, no mar que não tinha bordas nem fronteiras, e que você tinha que, de alguma forma, garantir madeira para poder flutuar alguma coisa. Eu não sabia a forma, mas eu tinha que desenvolver alguma coisa que assim fizesse. Isso foi com o ciclo das grandes navegações, isso foi com o ciclo de ocupação do nosso território. Né? Quando a gente fala de história oficial, a gente vai olhar para o que Pero Vaz de Caminha escreveu. O curioso é que antes de Pero Vaz de Caminha, não existiam escritos sobre o ciclo das navegações. Mas era uma determinação real. A gente estava vivendo no Império Português, né, no Reino Português, o ciclo dos sigilos. Então poucas pessoas sabiam ler e escrever, ou ler um mapa, ou navegar dentro de uma embarcação, porque era a forma que o rei tinha de proteger o conhecimento que estava disponível na cabeça de duas ou três pessoas dentro de um ciclo de navegações que tinham 20 barcos com 1.500 homens navegando. Como é que você controlava a informação? Você só tinha o mapa disponível com cada piloto da embarcação, com cada comandante de frota. Eram 10, 11 pessoas num conjunto de 1.500, 1.600 homens que tinham esse conhecimento. E todo o ciclo de descobrimento tem a ver com isso, tem a ver com essa relação, né, entre o sigilo, a nossa capacidade de fazer de forma controlada o reconhecimento da potencialidade daqueles territórios. É só a gente voltar um pouco e discorrer sobre o Tratado de Tordesilhas. Como é que se dá o embate sobre o Tratado de Tordesilhas? Por que é que um rei espanhol causa num rei português toda uma tentativa de se reposicionar uma linha que em tese não teria nenhum impacto na vida econômica portuguesa. Por quê? Portugal queria chegar na Índia, não queria chegar nas Américas. E por que é que Tordesilhas anda de 100 léguas para 370 léguas? Porque se tinha conhecimento de alguma coisa, eu estou falando de 1494, 1496, 1492, já no ciclo de descobertas espanhola, como se a Espanha tivesse descoberto grandes coisas, quando Portugal sabia que tinha certo limite no conhecimento espanhol daquilo que eles tinham descoberto para aquilo que os portugueses já conheciam. É a minha impressão, é a minha análise pessoal. Estou longe de ser historiador, tá? Mas adoro um debate desse aspecto. Sou muito curioso. Existe um mapa chamado Planisfério de Cantino, de 1502, que já tem toda a costa dos Estados Unidos basicamente definida. Já aparece a Flórida. E os espanhóis só chegam na Flórida em 1513, me parece, em Ponce de León, alguma coisa assim. Então veja que os portugueses se antecipam mais do que 10 anos na frente. Porque para desenhar um mapa, meu amigo, para se criar um barco, para se construir um barco, para se treinar uma equipe, né, de navegadores, para se fazer o deslocamento transoceânico, para se fazer, né, o mapeamento de uma costa, são anos, anos e anos de referência. E por que é que isso é importante para a gente entender por que é que a cana-de-açúcar entra no Brasil, em que período, e por que é que eu digo que eu acho, eu defendo que a cachaça ela é mais antiga do que essa presença? Porque é lógico que a história se baseia em fatos concretos, em fatos comprovados, em fatos documentais, até em fatos arqueológicos, com hipóteses concretas, com hipóteses que possam ser defendidas, né? E vai se buscar sempre essa concretude. Mas a gente tem que se lembrar que Fernando de Noronha, Fernão de Noronha, ele vem como empreendedor para a costa pernambucana no início do processo de ocupação do território em 1502, 3 e 4. Né? Ele faz parte do processo de proteção à costa brasileira e ele vem financiando sua própria atividade. Né? Ele recebeu a primeira capitania hereditária na costa brasileira, que era a capitania hereditária da ilha de São João da Quaresma. A ilha de São João da Quaresma foi atribuída a Fernando de Noronha, Fernão de Noronha, e hoje é a nossa ilha de Fernando de Noronha, que por atribuição ganhou o nome dele. Não existe nenhum ato real dizendo assim, essa ilha passa a se chamar Fernando de Noronha, mas a tradição fez com que a ilha de São João da Quaresma se transformasse na ilha de Fernando de Noronha, porque ela foi atribuída a ele como capitania hereditária. E nessa ilha foi o espaço que ele primeiro plantou cana-de-açúcar. E ele plantou cana-de-açúcar para testar se a cana-de-açúcar se adaptaria, como se adaptou na Ilha da Madeira, né? Nos anos de 1450, 60, em que já se produzia açúcar na Ilha da Madeira. Então tem lá toda uma estrutura produtiva na Ilha da Madeira, que é anterior à estrutura produtiva na costa brasileira, que usou muito do conhecimento da extração do azeite de oliva, né, para desenvolver um maquinário tecnicamente suficiente e necessário para fazer com que o caldo de cana fosse extraído da própria cana-de-açúcar e se transformasse por cozimento no nosso açúcar, né, que em alguma escala seria refinado na Holanda. Né. Durante esse processo produtivo do açúcar por esse modelo, é muito natural que o sistema de destilação que já existia em Portugal fosse utilizado aqui para se desenvolver a nossa bebida nacional. Então é muito provável que no início da ocupação do território a gente tenha esses testes sendo feitos aqui. Lembrando que o destilador daquela época é um destilador de barro, é um destilador portátil, que se usava dentro das embarcações para destilar água do mar, para se produzir água potável. Tá? Era um destilador de barro, destiladores de barro que existem até hoje em civilizações outras no norte da África, que estão utilizando a técnica da destilação para qualificar a sua água. Esse ferver e esfriar a água dentro de uma estrutura de destilação de barro é talvez um grande elemento, né, descoberto, utilizado desde o século 9, 10, 11 na região da Pérsia, do Marrocos, né, uma presença muçulmana por esse território, do conhecimento que Portugal se apropria e que hoje, pelos nossos alambiques tecnicamente maravilhosos produzidos a partir do Acinox ou pela tradição do nosso alambique de cobre, que produz uma das melhores cachaças, melhores destilados do mundo. Então veja a riqueza que é, por isso que eu defendo que essa estrutura produtiva, ela se estabelece antes, inclusive, do que a gente tem na história oficial desse ciclo de ocupação em 1516 em Pernambuco, né, numa feitoria, que é a feitoria de Cristóvão Jacques, que se dá em Itamaracá, ou no nosso ciclo de ocupação do território na Bahia ou em São Paulo. Tá? Sou defensor de que essas coisas aconteceram antes, mas logicamente que pela política de sigilo a gente não tem documentalmente, pelo menos até hoje, referências sobre esse tema.
Então, Gilberto, dando continuidade as nossas perguntas, você lembrou muito bem, né, desses 500 anos da cachaça, né, e nós temos ainda o privilégio de ser o primeiro destilado das Américas, né? Ou seja, a cachaça também, como você bem disse, né, desde o início, e foi uma espécie de testemunha ocular, né, dessa evolução econômica, histórica e cultural do Brasil. Aí eu faço uma pergunta, né? Quando nós falamos, não é simplesmente o beber a cachaça, eu estou exatamente adquirindo conhecimento. E é importante que nós, brasileiros, tenhamos esse conhecimento. Então, eu pergunto, né? Diante de tanta riqueza, né? Por que é que nós ainda temos dificuldade em posicionar a cachaça, tanto no Brasil como no mundo? E ela seja vista exatamente não só como um destilado, mas também como uma mídia, né, que carrega todas essas manifestações econômicas, históricas e culturais.
Jairo, a diversidade brasileira é tamanha que a tendência é que as pessoas achem que existem cachaças diferentes de norte a sul, leste a oeste. A diversidade na produção, no envelhecimento, no engarrafamento, ela não tira a identidade desse produto, tem uma identidade nacional e, portanto, é uma espécie única. Não adianta a gente tentar diversificar, criar nomes diferentes ou tentar desconstruir a ideia de que existem produtos diferentes. Eu acho que um grande exemplo do que temos aqui na cachaça é que somos todos amantes inveterados do produto. O brasileiro que gosta da cachaça, ele troca claramente o destilado feito, produzido em outros países pela nossa bebida. Nossa bebida hoje se qualifica como uma das melhores do mundo e ela pode ser consumida do formato que nos der o maior prazer. Pode ser em copo longo, pode ser em copo on the rocks e whisky tradicional, pode ser na nossa tacinha de cristal, que é a cara da sofisticação da cachaça, né? A gente tem hoje uma liberdade enorme de fazer o produto ser misturado, adicionando valores a uma diversidade enorme de outros produtos que estão no dia a dia das pessoas, dos bares, dos restaurantes. Então a gente tem hoje uma diversidade que está sendo ofertada ao consumidor e cabe ao consumidor fazer as suas escolhas. Nós, produtores, eu não sou produtor, mas estou falando como se fosse, nós, produtores, deveríamos ter foco naquilo que nos une. Produto nacional, qualificado, 500 anos de história, uma história maravilhosa, linda, tão rica ou tão importante quanto qualquer outro elemento cultural das grandes civilizações, não apenas aqui das Américas, mas mundiais. Tá? Não existe um produto tão rico, tão importante, tão comum e, ao mesmo tempo, tão sofisticado quanto a cachaça brasileira, que atinge todas as classes sociais de A a Z no Brasil. Tá? Não existe no mundo um produto tão qualificado ou tão harmoniosamente consumido como a cachaça brasileira. Ela está em todos os nossos ciclos culturais. Ela está nos mais importantes ciclos políticos da nossa história. Então, unidade na diversidade. Nós precisamos pensar juntos, nós precisamos olhar nosso mercado consumidor com qualidade, nós precisamos ter foco na produção qualificada, no envelhecimento qualificado, na distribuição qualificada, no consumo qualificado, no consumo responsável. É um produto que tem uma identidade forte, uma qualidade gigante, né, e uma potencialidade maior ainda de atingir os quatro cantos do mundo, os sete mares.
Ô Gilberto, eu não posso desperdiçar essa oportunidade, né? Você, com toda essa bagagem, esse conhecimento sobre a história do nosso país, inclusive a pré-história do nosso país, né? Então eu gostaria de abordar uma pergunta histórica, um tema histórico, né? Quer dizer, a cachaça, né, como sabemos, né, é uma bebida, né, genuinamente brasileira de mais de 500 anos. Né? E como você disse, existem algumas versões históricas sobre o surgimento da cachaça no Brasil. Quer dizer, há uma versão que diz que foi em São Vicente, com a vinda do Martim Afonso de Souza, né, em 1532. Outra versão é uma versão que poderia ter surgido em 1520, devido a umas ruínas de uma destilaria que foi encontrada em Ilhéus, na Bahia. E existe também, não é, a versão de que ela tenha surgido numa feitoria em Itamaracá, em Pernambuco. Né? Tirando o bairrismo de lado, né, nós dois que somos pernambucanos, com base nos seus estudos, nas suas análises, né, qual a versão mais provável que você vê com relação a esse tema?
Pernambuco é um estado que tem uma riqueza e uma diversidade enorme. Né? Há uma confluência grande entre a história do Brasil, a história de Pernambuco, boa parte do que se conhece como história do Brasil nos princípios da civilização tropical tem a ver com a história daquilo que se desenvolveu, daquilo que se desenvolve até hoje no Pernambuco a partir daquele reflexo. Né? A gente tem que lembrar que quando os portugueses aqui chegaram, já existia uma civilização ameríndia aqui. Né? E a história do Brasil, ela é anterior ao próprio Brasil. Né? O que a gente chama de Brasil hoje já é um território ocupado. Desde o ciclo arqueológico mais antigo até hoje, a gente tem cultura, né, no Brasil, cultura em Pernambuco. E essa dinâmica é uma dinâmica que permanece no estado de maneira muito ampla. Você tem influências portuguesas a partir da convivência com os ameríndios, você tem a chegada da cana-de-açúcar como elemento econômico, né, de produção econômica aqui no estado de Pernambuco, e financiou, né, todo um país. Né, durante 300 anos, a cana-de-açúcar foi o elemento econômico mais rico, mais diverso, tinha maior potencial de financiamento de ações que nos fizeram Brasil, né, financiaram a atividade social, a atividade cultural, né, o desenvolvimento daquilo que a gente conhece como Brasil. Então, no século XVI, XVII, XVIII, só a partir de então é que a gente tem uma diversidade e outros elementos econômicos, o ciclo do ouro e do diamante, o ciclo do café, o ciclo, outros ciclos que estão mais fortes. Mas a grande maioria deles, século XVI, XVII, XVIII, tem a ver com a cana-de-açúcar, que a gente chama de civilização do açúcar, tem a ver com o ciclo do couro, né, e tem a ver com o ciclo do algodão. O ciclo do couro existe porque o gado, a proteína animal, foi inserida na nossa economia para dar exatamente proteção alimentar à civilização do açúcar. Né? Então, tudo isso são dinâmicas que se confundem e que faz com que Pernambuco tenha essa integração entre a sua história e a história do próprio país. Isso é uma dinâmica que transforma a Secretaria de Cultura num elemento importante de representatividade aqui no estado, porque é um ambiente em que esses séculos todos convivem. E isso tem um reflexo enorme na nossa forma de ver o mundo, de conviver, de pensar, de agir. Né? E essas manifestações, elas estão hoje todas nas nossas dinâmicas sociais. E a gente tem ciclos muito claros aqui, carnaval, o próprio ciclo da Semana Santa, né? O ciclo junino, né? O ciclo natalino, e todas as manifestações mais contemporâneas que entre esses ciclos mais imponentes se encaixam. Né? E tem festivais de artes, de cultura espalhados pelo estado, né, durante todo o ano. Então imagina que a Secretaria de Cultura é uma parte importante, né, ela é o meio de campo entre esses agentes culturais que se espalham, né, e uma indústria turística que usufrui desse universo cultural e de uma indústria que não é uma indústria, mas é um elemento importante, que é a parte da educação. A educação convive, bebe na fonte, né, muito dessa história. Recentemente, a gente discutia, por exemplo, o planejamento que está sendo feito para se comemorar os 200 anos da independência. E quando a gente fala de 200 anos da independência, a gente tem que lembrar que várias manifestações que criaram o ambiente favorável à independência do Brasil, elas nasceram em Pernambuco. Eu estou falando do nosso ciclo revolucionário, 1817, 1819, 1821, 1824, né? São ciclos que culminam e antecipam muito do que 1822 se tornou para o Brasil, né? Ou seja, 11 meses antes do Brasil se tornar independente, aqui em Pernambuco, né, houve toda uma mobilização que começa com a convenção do Bibiribe e vai com e se transforma numa junta governativa que, aqui numa cidade chamada Goiânia, né, que expulsa todos os portugueses do estado de Pernambuco, né, todas as referências de poder da metrópole, né, não os portugueses todos que aqui habitavam, mas os portugueses que tinham representação de poder. Então Pernambuco é meio que um estado que antecipa uma série de coisas. Isso é uma riqueza muito forte. É, e essa riqueza, ela resvala, claro, na forma como a Secretaria de Cultura tem que conviver com toda essa diversidade. Dentro de um período, a gente está vivendo um período muito difícil nesse aspecto, de declínio econômico do país, de maneira geral. O ciclo áureo da cultura pernambucana está no século XVIII. Né? Pernambuco era um dos estados mais ricos do país, e uma referência global na produção de açúcar. Então, há uma diversidade arquitetônica e histórica no século XVIII, muito forte aqui. E de lá para cá há um declínio, claro, pela diversificação econômica, pela polarização com os estados do sul, por outros países que suplantam o Brasil em termos econômicos, né? E essa diversificação, ela vai enfraquecendo a capacidade do próprio estado de proteger e salvaguardar essas manifestações. E esse peso, ele vai se dissolvendo, né, na história, na cultura e nas referências que temos hoje. Né? E a gente tem que ter a habilidade e a condição de fazer com que a sociedade usufrua, valorize cada vez mais e tenha, né, o sentimento de pertencimento a todas essas épocas simultaneamente. Porque isso é ser pernambucano, né? Você conviver harmoniosamente com todos os 5 séculos de convivência. Lembrando que Recife, a capital do estado, ela vai ser a primeira cidade a completar 500 anos, né, de existência. Então, vamos ter, já estamos convivendo com isso, já existem várias programações sobre discussões, sobre planejamento, sobre a cidade que queremos, sobre, né, o futuro, né, sempre com esse peso do passado, simbolizando o que fomos e aquilo que desejamos voltar a ser ou suplantar. Né? Então, é uma responsabilidade enorme.
Gilberto, tenho certeza que nós estamos saindo daqui pessoas melhores, viu? Com tanta informação sobre o nosso destilado, sobre sua história, sobre sua cultura. E estamos chegando ao fim, né, do nosso segundo bloco aí de entrevista, e eu teria uma, não uma pergunta, mas, né, eu queria lhe pedir o favor de que recomendação, que recado você daria aos integrantes de toda a cadeia produtiva da cachaça para que, com união, eu acho que é muito importante, eles possam fazer com que a cachaça se consolide como um ícone sociocultural do Brasil, no Brasil e no mundo?
Jairo, quando a gente fala de cachaça, de maneira mais genérica, as pessoas só pensam na bebida em si, elas não conseguem ver o que está por trás, né? O valor simbólico da bebida, né? A cachaça, ela é o primeiro destilado das Américas, né? Ela não é um acidente, né? Ela não é um acaso, né? Ela é um sistema, né, desenvolvido para a produção de uma bebida espirituosa, né? Ela é a qualificação de uma cadeia produtiva, que inicia claramente a partir da produção do açúcar em Pernambuco. Experimentos que foram iniciados, né, a partir de Fernando de Noronha, um empreendedor português que recebe financiamento de famílias germânicas para investir aqui logo no início do processo, entre aspas, descobrimento do Brasil, que a gente tem aquele marco, né, de abril de 1500, quando na verdade o descobrimento, ele é um processo, ele não tem uma data marcante, né, ele é simplesmente uma descoberta contínua, que provavelmente é anterior a isso. Tem todo um ciclo de ciência aplicada, de navegação, de desenvolvimento de técnicas de orientação do mar, de desenvolvimento de técnicas de alimentação para navegação de longo curso, isso tem a ver com a salga do bacalhau, isso tem a ver com a preservação da vitamina C contra escorbuto, isso tem a ver com uma série de outras coisas. As pessoas não conseguem visualizar isso quando abrem uma garrafa de cachaça e quando colocam, né, uma dose para consumo. Elas não conhecem a história por trás do desenvolvimento de um produto que tem muito mais vidas, né, por trás, doadas ao ciclo de navegação, ao ciclo de descobrimento, ao ciclo de aproximação entre a Europa ocidental, entre a Ásia mais distante, entre a América, que hoje é a América Latina. Então você tem uma dinâmica aí muito mais rica, que começa muito antes da gente conversar sobre Sagres, por exemplo. Tá? Logo que Portugal se transforma num país que coloca as suas fronteiras, existem dinâmicas pelos reis portugueses de se proteger, né, de reinos espanhóis. Eu estou falando no plural porque não existia uma Espanha única, existia uma possessão árabe na Península Ibérica. Existiam vários reinos espanhóis ainda não unificados, então Portugal tinha receio de suas fronteiras serem destruídas por esses conflitos entre os espanhóis cristãos e os muçulmanos. Durante 5 séculos permaneceram nessa Europa Ibérica. E Portugal sempre olhou para o mar como um desafio da sua própria preservação. E isso fez com que vários reis de Portugal focassem no desafio de conhecer, de navegar e de sobreviver no mar. Né? E isso tem o desenvolvimento atrelado, né, de ciência, de arte, de cultura, a partir da convivência entre judeus, muçulmanos e cristãos no território português. Portugal resolveu antes da Espanha a sua convivência dos judeus e com os muçulmanos. Essa harmonização possível, ela criou ciência e tecnologia, né, das mais diversas fontes, fez com que Portugal atingisse no século XIV e XV o ápice da navegabilidade oceânica. É notório que os grandes historiadores que falam desse ciclo português de navegação com o valor do que hoje a gente conhece como corrida espacial. O desafio do homem chegar à Lua nem perto parece com o desafio, né, do homem fazer ou criar as rotas de navegabilidade que os portugueses criaram no século XIV e XV. Faz com que o Brasil apareça no mapa, que faz com que a América apareça no mapa. Isso é tudo ciência aplicada, isso é geografia aplicada, isso é navegação aplicada, isso é um desenvolvimento dos mais densos, que os mais experientes dizem que o mundo só saberá o que é o ciclo das navegações portuguesas quando o homem conseguir colocar o pé em Marte. A partir daí a gente vai estar em pé de igualdade para comparar esses ciclos de desenvolvimento que se deram no século XV, XIV, XV e, sem dúvida, se dará, se Deus quiser, no século XXI, quando o homem colocar o pé em mar. Estamos perto disso, mas ainda os portugueses têm a maior odisseia global em termos de desenvolvimento científico e tecnológico para aproximar, diminuir as distâncias entre essas civilizações ricas que tem em Pernambuco. O primeiro ponto de integração entre o que a gente chama de Rota da Seda e as Américas. Né? Pernambuco é o ponto focal, né, de tudo que os portugueses conseguiram criar de intercâmbio cultural, econômico, social com a Ásia mais distante. Então era o último ponto antes de se chegar nas Américas, na Europa, nos portos europeus, e era aqui em que essas trocas culturais se davam na colônia. Tá? É o gado indiano que vem para o Brasil e nos transforma hoje no maior produtor de carne e proteína animal do mundo. Não apenas o gado, temos outros produtos de origem animal qualificados, mas tudo começa com a odisseia portuguesa. Cana-de-açúcar, a mesma coisa. Quando a cana-de-açúcar entra nesse circuito, uma série de outros produtos de consumo passam a fazer parte das nossas vidas. É notório, tá, na nossa história, a quantidade de produtos e serviços que foram trazidos ou desenvolvidos aqui em Pernambuco a partir da convivência com a Ásia mais distante. Produtos esses que nada tinham a ver com a Europa, mas que faziam parte da cultura asiática, no vestir, no alimentar, produtos, temperos que aqui entraram, né? Frutas que fazem parte hoje do nosso cotidiano. Eu brinco muito aqui em Pernambuco. Você chegar para um pernambucano e dizer que a manga não é pernambucana, ele vai ficar muito triste. Que a jaca não é pernambucana, ele vai ficar muito triste. Que o coqueiro daqui não é nativo, ele vai ficar muito triste, porque ele tem certeza que quando Pernambuco foi descoberto, tínhamos coqueiros, tínhamos jaqueiras e tínhamos mangueiras aqui à nossa disposição, que são produtos que vêm da Ásia mais distante e que aqui se tropicalizam, se americanizam, como a cana-de-açúcar também o fez. Então, a cana é um grande elemento de integração e a cachaça é seu produto mais qualificado, mais requintado, é o produto da integração social. Todas as classes sociais consomem esse produto e é a partir desse consumo unificado que a gente tem que valorizar a nossa história e a nossa cultura. E esse talvez seja o grande legado português, a cana-de-açúcar ser parte fundamental, importante do nosso pilar econômico e a cachaça ser o elemento de integração social entre todas as classes que aqui se transformaram no que é o brasileiro.
Gilberto, infelizmente chegamos ao final, mas eu queria agradecer esse excelente show que você nos deu, né, sobre a cultura, sobre a história da cachaça, eu diria desse ícone brasileiro que eu chamo mais brasileiro dos prazeres, no qual nós temos muito que nos orgulhar. Chegamos ao final de mais um episódio ligado à história da cachaça, ligado à cultura da cachaça, né, através da entrevista, né, com pessoas de destaque, qual Gilberto Freire, né, tem uma representação muito grande, né, para essa história, né, do que se bebeu, se comeu aqui no nosso país, dentro dessa gastronomia riquíssima, né, e dos lados histórico e do lado cultural, do lado sociológico. Agradecemos aos ouvintes, né, que participaram, e nós estamos presentes em todas as plataformas de áudio e vamos continuar acompanhando o canal da Cachaça, porque ele tem um motivo muito nobre, dedicado ao mais brasileiro dos prazeres, a nossa cachaça. Até o próximo episódio. Muito obrigado.